Café com notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Irai, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Eli, bom dia, Fran, Nelson, a Bruna, que está aqui no estúdio, e bom dia, comunidade que está nos ouvindo.
Uma semana que fomos presenteados com uma chuva calma, tranquila, serena, mas também atrapalha um pouquinho as obras, pelo menos por um dia ou dois.
É, normal, o excesso de umidade, mas... Como tu disse, uma chuva maravilhosa, veio calmíssima aí, com em torno de 40 milímetros na maioria dos locais. Foi uma chuva que veio para amenizar aquela... Não para mexer com as águas ainda, mas já ameniza um pouco a falta que faz para a lavoura, para as pastagens, enfim. Mas também atrapalha, né? Foram dois dias parados. Pretendemos retornar hoje com as máquinas nas estradas e dar continuidade à manutenção delas.
Em si falando, prefeito, em si falando de lavoura, lembramos da colheita da soja no momento. Tem dado um reflexo extremamente positivo essa elevação na produção com o retorno de impostos para o município.
Sem dúvida, a produção primária é a base do nosso retorno de ICMS, porque o valor agregado do comércio, nosso comércio não é tão expressivo, então nós temos na produção primária o grande trunfo para o retorno do ICMS. E essa grande safra de soja que estamos vendo e vivenciando a colheita vai certamente ter bons reflexos para o próximo ano, quando é feito o índice do ICMS anualmente. O reflexo de uma boa produção e aumenta o retorno do ICMS, sim.
Se tem uma ideia, prefeito, do índice de elevação da arrecadação de impostos com o passar aí, quem sabe, dos últimos 7, 8, 10 anos?
Foi importante. O crescimento foi bem expressivo. Nós já estamos... O ICMS está chegando próximo ao valor do FPM. Nós sempre dependíamos exclusivamente do FPM. E o nosso ICMS já está quase próximo aí do FPM. Então, a gente tem expectativa que com mais algumas pocilgas que estão sendo instaladas, o aumento da área de cultivo que teve e está tendo nos últimos anos, teremos logo, logo, o ICMS sendo um dos principais fontes de renda ou de receitas do município.
Se levarmos em consideração que no passado equivalia ao máximo a 30, 40% do FPM, é uma ótima notícia.
Sem dúvida, sem dúvida. O FPM é praticamente o mesmo. Ele tem aí a inflação, a reposição, mas não muda muito. Mas o ICMS é fruto de trabalho. Tem vários fatores que são levados em consideração para formar o índice e a gente tem procurado trabalhar em todos eles, e nos últimos anos todas as administrações vêm fazendo isso, para que se aumente o retorno do ICMS para os municípios. E nós não podemos nos queixar, não. Como tu mesmo disse, em outras épocas era 30% ou 40% do FPM. Hoje a gente já está quase equilibrando com o FPM, e isso retorna em obras, em serviços para a comunidade. É dessa forma que se gerencia o recurso público. Toda a receita que entra é gasto em função da população do município. É importante que o produtor rural tire nota dos seus produtos, é importante que o contribuinte, qualquer cidadão, quando comprar, peça nota do seu produto. Por quê? Porque é só através disso que se aumenta o índice de ICMS e o retorno para o município.
A implantação de pocilgas para a criação de suínos na comunidade, é interessante que a população saiba o significado de cada um estabelecimento agropecuário que tem pocilga, o que significa em retorno para o município.
Eu não tenho números agora, porque a gente tem feito, todo final de ano, tem se repassado aos suinocultores e aos avicultores 35% do ICMS que eles produzem.
Como incentivo.
Como incentivo para a produção de suínos. E eu não tenho os números de cada um, e eu acho que não há necessidade de divulgar. Mas fazendo um comparativo, por exemplo, com a soja, 1.000 suínos alojados ano, a pocilga de 1.000 suínos, porque ele deve fazer 2,5 lotes, 3 lotes por ano, equivale a 200 hectares de soja.
Jesus.
Então, o valor agregado do ICMS na suinocultura é grande, porque há um volume expressivo de recursos que gira em torno da suinocultura. Por isso que a gente tem incentivado, apoiado, feito aquilo que é possível em termos de infraestrutura para que os suinocultores coloquem mais uma pocilga. Nós temos exemplo aqui. Carlos Lugares está fazendo a segunda, Hélio Lira já está alojando a segunda, Adriano Rojo está fazendo a segunda pocilga em sua propriedade. Então, o incentivo para que esses produtores aumentem a sua produção é justamente pelo grande retorno que se tem no ICMS pela suinocultura.
Momento que chegarmos a 50 pocilgas, que cada uma produza 1.000 animais, em média, teremos aí 10 mil hectares produzindo como se fosse soja.
Exatamente, exatamente. E esse é o objetivo, sem exagero, porque nós temos que nos preocupar também com os resíduos, com os dejetos, que é um problema.
Mas é uma solução.
É uma solução e já tem estudos e trabalhos avançados, porque toda a região produz muito suíno e o problema dos dejetos não é exclusivo nosso. Mas nós temos dentro do município ainda uma distribuição bem interessante das pocilgas, elas não estão concentradas num local só, então facilita a distribuição desses dejetos nas lavouras, nas pastagens, enfim, e é possível ainda chegar nesse número. Nós estamos chegando a 21 pocilgas agora.
Rapidinho chega.
Então, a expectativa é que logo se atinja isso, 40, 50 pocilgas, para que o retorno também aumente e a gente possa ter mais recursos para investir e no bem-estar da nossa comunidade.
A intenção também sempre foi, prefeito, o incentivo e também a parceria, a integração com os frigoríficos de aves. Até que ponto dá para se chegar também a esse objetivo?
Olha, nós temos um instalado, que é da família Chinel, aqui na Barra Grande. Estamos trabalhando com outras possibilidades, tem outros produtores interessados. A gente está buscando alternativas de água, porque as aves consomem um volume muito expressivo de água, então tem que ter, o primeiro passo é procurar um local que de fato comporte um aviário, porque os aviários são grandes e precisam muita água, e o produtor que tenha o interesse em ser um avicultor a partir desse momento. Então nós estamos trabalhando com algumas possibilidades, tem alguns produtores interessados, buscando informações, mas assim, efetivamente não temos nenhum projeto em andamento de avicultura. Estamos buscando porque é outra atividade, a suinocultura, a avicultura, bovinocultura de leite, são atividades que agregam muito valor na produção primária.
São duas atividades que auxiliam muito, prefeito, pelo menos agora temos com a suinocultura, para adubação em nossas propriedades rurais.
Exato, é um consórcio interessante, porque o resíduo da avicultura, a cama de aviário, como é chamado, é um adubo importantíssimo. Um adubo orgânico importantíssimo. Os dejetos de suínos é outra adubação que traz muito, agrega muito na propriedade, porque diminui o custo de produção. Quando se trabalha só com adubação química, você tem que estar repondo muito. E quando tem adubação orgânica, a matéria orgânica já está recompondo esse solo e aumentando a produtividade, que é o objetivo. Não temos muito mais área para crescer. Mas precisamos pensar em aumentar a produtividade por hectare para que, de fato, nos tornemos competitivos e aumente a renda da propriedade de cada um.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.
Prefeito, e hoje tem uma reunião em Frederico para tratar sobre a implementação, então, da oncologia.
Interessantíssima. Estarei presente, sem dúvida nenhuma. É uma das clínicas médicas, é um dos serviços de saúde que demanda uma atenção especial, um aumento significativo no número de casos. A distância para tratar o paciente coloca muitas barreiras. Nós temos que levar os nossos pacientes todos a Erechim para esse tipo de tratamento. E o Hospital de Frederico Westphal está se candidatando a montar um serviço de oncologia. Mais uma vez, a região está envolvida nisso e a esperança da gente que saia, de fato, como a hemodiálise já está instalada ali e tem atendido a região, facilitou muito a vida dos pacientes que precisam disso. Nós estamos trabalhando juntamente com a direção do HDP. Essa reunião vai ser a segunda reunião de trabalho em função desse assunto E hoje ela é um pouco mais ampla, para que se busque mais opiniões e se, de fato, amplie esse trabalho. Eu sempre tenho uma ressalva de que não adianta simplesmente nós queremos implantar um serviço sem termos a garantia do custeio desse serviço. Eu bato muito nessa tecla, porque a gente tem um serviço interessantíssimo no Hospital de Tenente Portela, mas quem arca com a maioria dos custos são os municípios. E não é função do município na questão da divisão dos recursos. Eu não estou dizendo que o município não tem obrigação de fazer saúde, mas todos os municípios têm a obrigação de fazer atenção básica. A média e alta complexidade é a responsabilidade do Estado. Aí o Estado se omite e os municípios bancam, através de consórcio, através de convênios, através disso, e onera demais os municípios, tirando o recurso da atenção básica. Muitas vezes nós estamos fazendo a parte dos outros e a nossa nós não fizemos direitinho. Então, é muito complexo o estudo, não é uma coisa que se resolva num estalar de dedos. Tem que ter muita serenidade para avaliar bem todos os passos. Mas que a oncologia chegando mais próxima da gente é uma grande conquista, sem dúvida nenhuma.
Um valor da consulta popular, numa ocasião, se não me falha a memória, em 2020, foi destinado totalmente para os municípios abriram mão para a instalação da oncologia. Ele se encontra à disposição ainda?
Esse valor é de 2019. É.
2019. Estivemos juntos naquela reunião.
Exatamente. Toda a região abriu mão de qualquer outro projeto para a oncologia. O ano passado, no projeto... Me faltou o termo do projeto, mas foi recursos do governo do Estado para a saúde. Também aí juntaram Consulta Popular 2019, mais o recurso do ano passado, 2022, do governo do Estado, fecha hoje em 3 milhões e 600 mil. É um convênio único, por isso está se trabalhando já nisso. Mas o custo de implantação da oncologia em Frederico Westphalen hoje, ele está girando em torno de 12 milhões. Então está faltando ainda 8 milhões e 400 mil. E aí que se busca recurso. Para implantar é uma vez só. E eu disse na outra reunião, pega 8 milhões, divide só pelos 20 municípios que fazem parte do Codemal. Dá 400 mil cada um. É? Eu pago os 400 mil, mas não me peço mais um centavo para manter o serviço. Então é nessa linha de raciocínio que eu venho insistindo com o pessoal. Vamos buscar recursos? Vamos. Emenda de bancada, emendas individual de deputados, recursos do Ministério, da Secretaria do Estado vão implantar. Mas, ao mesmo tempo, já tem que ter compromisso de alguém que mantém esse serviço. Porque ele é um serviço de alto custo, não é um serviço baratinho. Não é fazer uma sutura no dedo de alguém. É um serviço de alto custo. Tem que ter muito cuidado nisso para não implantar, criar o serviço, e depois não dá continuidade nele por falta de recurso.
Prefeito, agora mudando então para o setor de obras, os trabalhos essa semana continuam?
Sem dúvida, retomamos hoje. Ontem já fizemos alguns remendos em alguns trechos que foi possível ontem à tarde, porque a chuva foi boa, mas a umidade não foi excessiva. Teve alguns locais que podemos trabalhar. Hoje devemos retornar para a linha do meio, o paredão. Temos alguns serviços para fazer lá. Vamos ver o que é possível fazer hoje e amanhã. Provavelmente estaremos trabalhando no sábado, porque a segunda-feira é feriado e já tem previsão de chuva na terça e na quarta. Então não dá para perder muito tempo nessa época, aproveitar os dias que é possível trabalhar e desenvolvermos o nosso serviço, principalmente de manutenção das estradas.
Na outra ocasião que o senhor esteve aqui, falamos também sobre a questão da água para o interior, alguns locais onde tínhamos já a instalação de alguns... recipientes para alojar a água, como é que está essa situação?
Hélio, e eu vou fazer uma ressalva antes de te responder, dizendo para o pessoal que muitas vezes eu falo da questão da estação de tratamento da água da Barra Grande e as pessoas ficam preocupadas porque eu não cito as demais. Né? Nós temos muitos locais sem água, nós temos, por exemplo, a linha do meio, nós levamos água ali das duas pontes até a propriedade do seu Terêncio Barbosa, e dali para cima, no seu Nilson Fernandes, seu Anildo, seu Jorge, até no seu Albino Pereira, que é o nosso último morador na linha do meio, divisa com a Ametista, falta água. Nós estamos com o projeto em andamento também para levarmos água daquela caixa d'água, daquele reservatório das duas pontes, até lá. Nós temos aí ampliação da rede da Gorete até o quilômetro 13, tudo isso. Mas muitas vezes a gente cita só o básico, só a parte mais expressiva da obra. E ontem a Bacoff já trouxe as caixas, trouxe todos os reservatórios. Ontem começou a instalação de fato da estação de tratamento de água da Barra Grande, que vai alimentar Barra Grande, Gorete, Bela Vista, e vai até o quilômetro 13 essa rede. Tudo isso são etapas, é um serviço moroso. A gente fica ansioso porque está levando água de caminhão, chove, a estrada não dá condições, as pessoas ficam sem água, mas está em fase final. A previsão aí até 10 de maio, 12 de maio, espero que nós consigamos ligar o disjuntor lá e a estação funcione com água tratada, potável, na melhor qualidade possível. Aí resolveremos o problema do lado de cá, do lado da Gorete ali, que é hoje abastecido com caminhões. E outros serviços também em função de água. Ontem foi aberto um edital para contratar horas máquinas para fazer os microaçudes, recurso do governo do estado. Teremos 12 microaçudes para armazenamento de água também, prevendo possíveis estiagens. E esses microaçudes serão em algumas propriedades específicas, mas para atender uma microrregião ou 3 ou 4 produtores próximos, então serão os reservatórios maiores. Isso foi um trabalho realizado pela Secretaria da Agricultura e Emater na seleção dos locais e dos produtores, e agora iremos executar a construção desses açudes.
Prefeito, e amanhã é o último prazo para adesão ao IPTU com 15% de desconto?
Amanhã o último prazo para pagar com 15% de desconto e o último prazo para o refis. Quem tem dívida poderá amanhã ainda quitar ou parcelar ou negociar suas dívidas com descontos de multa, de juro, enfim, aproveitar para colocar sua vida financeira com relação a tributos na municipalidade em dia, porque depois disso, já venho repetindo em várias ocasiões, não vai ter o que fazer. Eu tenho que cumprir com aquilo que é a minha obrigação, será protestado os títulos não pagos e multas, juros e tudo mais, e não tem como ser diferente.
Lembrando que isso é determinação de lei.
Exatamente, exatamente.
Não é vontade do prefeito.
É de cima para baixo, não depende só da minha boa vontade. É uma questão legal, é obrigação do município cobrar os seus tributos e eu tenho que cumprir com a minha obrigação, como chefe do Poder Executivo, de fazer isso funcionar de fato.
Prefeito, mais algum assunto?
Eu quero levantar a questão da vacinação da gripe. No dia 6, no próximo sábado, não nesse, no próximo sábado, primeiro sábado de maio, vai ser o dia D da vacinação contra a influenza, gripe. Para todas, para faixas etárias que vocês já devem estar divulgando aí inúmeras vezes durante o dia, mas eu vou fazer mais essa observação para que os pais, principalmente os pais, se preocupem e levem seus filhos menores, de criança de 6 meses a 6 anos. Está aberto para idosos de 60 anos a mais, trabalhadores da saúde, professores, gestantes e puérperas, mas principalmente as crianças, porque estão todos os dias na creche ou na escola e uma criança gripada poderá ter várias crianças gripadas. Então, o apelo e o convite é para que os pais levem seus filhos. Se não puder levar durante a semana, porque a campanha já começou a semana passada, está aberta a unidade de saúde, a sala de vacina, mas no dia 6, no sábado, será o dia todo, das 8 às 12 e das 13 às 16, a unidade vai estar aberta nesse sábado para receber as pessoas para esse tipo de atividade, que é a vacina contra a influenza, contra a gripe.
Prefeito, agradecemos a sua presença, já desejando então um ótimo final de semana.
Obrigado, bom final de semana, bom feriado também e retornamos a semana que vem.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.